Devocional número 33 da série O Discípulo na Família. Hoje temos dois textos seguindo a nossa lógica da semana de olharmos para algumas histórias no livro de Gênesis e a sua repercussão dentro da tradição bíblica, ou da história diretamente, ou do assunto que essas histórias familiares do livro de Gênesis estão evocando ao longo de toda a revelação do Senhor nas Escrituras. Hoje vamos ler Gênesis 22, de 15 a 18, e depois Hebreus 11, de 17 a 19. O texto de Gênesis diz assim: Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas no céu e areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e, por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Essa história você já conhece. É o texto que conta-nos a narrativa em que Deus coloca Abraão à prova, pedindo o seu único filho Isaque, o tão esperado filho da promessa, como um sacrifício para si. Não vamos entrar em detalhes sobre a explicação disso. Já fizemos alguns devocionais e até mesmo pregação quando aqui na Iba Viva tivemos uma série de mensagens sobre idolatria. Este foi um dos assuntos sobre os quais nós abordamos. E também temos conversado sobre esse assunto nas turmas do Crescer. O que eu quero focar aqui neste devocional de hoje é simplesmente este trecho em que Deus revela o que aconteceu por trás dessa narrativa. Ou seja, Abraão obedece o Senhor, leva o seu filho para o sacrifício, prepara toda a cena dramática, o Senhor intervém, o menino é poupado e então o Senhor fala com Abraão. E esta fala do Senhor consiste em reafirmar algo que o Senhor já havia prometido a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, confirmado em Gênesis capítulo 15, em Gênesis 17 e novamente aqui em Gênesis 22. Por meio agora de uma prova muito especial. Deus queria saber aonde verdadeiramente estava o coração de Abraão. Será que ele se apegaria ao seu filho, o filho tão desejado, filho que é sangue do seu sangue, com a sua esposa Sara, e por isso não sacrificaria o menino porque se apegou a ele? Ou será que ele obedeceria ao Senhor e levaria o menino ao sacrifício? Esta prova do coração de Abraão é essencial dentro dessa narrativa. Todos os leitores da Bíblia já sabem de antemão que Deus jamais exigiria o sacrifício de um ser humano. No entanto, isso não estava claro para Abraão neste contexto. Talvez Deus até mesmo pudesse aceitar o sacrifício, porque pediu, exigiu esse sacrifício, mas de alguma forma Deus providenciaria algum jeito de que essa história não terminasse dessa forma. Só que para quem conhece o Deus da Bíblia, sabe que isso é inconsistente com o seu caráter. Ele jamais tiraria a vida de um inocente para que, por meio disso, ele simplesmente estivesse provando um argumento, provando o coração de alguém, fazendo um teste para alguém. Sabemos que o Deus da Bíblia é o Deus da vida. E isso está provado nos próprios propósitos de Deus por trás deste pedido incomum. E este propósito, se você prestou bem atenção, reafirma o que Deus havia dito para Abraão. Por que você me obedeceu e não negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. E aí ele faz a reafirmação desta promessa de bênção sobre a vida de Abraão. Agora, entendamos o seguinte, esta narrativa não está nos contando a história de um Deus que quer abençoar um ser humano em particular. É um Deus que, por meio desta história, tem um plano muito maior do que a história particular de Abraão e de Isaac e dos seus demais descendentes. Deus tem um propósito de abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. Ou seja, a finalidade não é a bênção a Abraão. A bênção a Abraão é uma passagem em uma história muito maior, muito mais ampla. A bênção tem uma finalidade para além da vida de Abraão. Certamente que Deus abençoou Abraão, deu a ele filhos, deu a ele promessa, deu a ele descendentes, fez tudo o que disse que iria fazer para que você e eu fôssemos hoje justificados pela fé. Este é o plano de longo alcance do nosso Deus, e isso passava pela prova do coração. Uma coisa que já fica claro neste povo que agora começa a caminhar com Deus, e a história de caminhada com Deus começa justamente aqui. Quando Deus chama Abraão, nós temos o nosso pai da fé nessa história, que está nos liderando no sentido de pessoas que confiam incondicionalmente em Deus e na sua promessa. Nós temos em Abraão, assim como Paulo reconheceu em Romanos 4, um referencial de fé. Não é a sua moral elevada, mas a sua obediência incondicional. Abraão tinha o coração no lugar certo. Não negou ao Senhor nem mesmo o seu próprio filho e se tornou digno, portanto, de ter esta promessa da parte do Senhor sustentada com toda a sua descendência. O texto de Hebreus, capítulo 11, de 17 a 19, mostra um pouquinho da repercussão dessa história dentro da narrativa bíblica. Diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. A narrativa bíblica nos conta que, de alguma maneira, Abraão tinha um sentimento, uma esperança, uma fé que o moveu a uma obediência incondicional a Deus. Isto é, mesmo que eu sacrifique o meu filho, Deus tem o poder para trazê-lo de volta à vida. Bom, a história de Abraão com Isaque prefigura uma grande história em que Deus ofereceria tudo como sacrifício para o nosso perdão dos pecados. Deus ofereceu Jesus Cristo, seu filho, para que morresse. Ofereceu-o como um sacrifício e, por causa da justiça de Jesus Cristo, trouxe-o de volta à vida, ressuscitou. Essa é a prefiguração de como esta história, que começaria com Deus na caminhada com Abraão, haveria de um dia se concretizar, um sacrifício de fato, que haveria de ser a concretização do plano por meio do qual todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas por este Deus Salvador que estava se revelando a Abraão. Por fim, essa lição pela qual Abraão passa mostra para nós que o nosso coração tem que estar no lugar certo. Abraão não se apegou nem mesmo a seu próprio filho, embora, evidentemente, o amasse e tivesse esperança que Deus o ressuscitaria dos mortos. Abraão não se apegou nem mesmo ao seu próprio filho, por obediência a Deus e ao seu plano. Significa que, se nós quisermos amar os nossos filhos da maneira correta, a obediência a Deus vem em primeiro lugar. O amor a Deus vem em primeiro lugar. Isaque não poderia se tornar para Abraão o alvo da sua devoção, da sua fidelidade incondicional, porque isso é ídolo. E nenhum ser humano tem estrutura para ser um ídolo, um Deus de alguém. Isaque cumpriu o seu propósito dentro do plano de Deus, um filho da promessa por meio de quem Deus constrói esta genealogia da salvação. E Abraão precisou ser provado, estabelecendo um paradigma da relação de toda essa família com o seu Deus. A obediência, a fidelidade a este Deus vem sempre em primeiro lugar. Porque quando adoramos e somente quando adoramos a Deus e exclusivamente a Deus, ou seja, quando colocamos toda a nossa fé, segurança, amor, fidelidade, esperança no Deus que nos tirou da morte e nos trouxe à vida, é que poderemos amar os nossos filhos, esposa, marido, primos, tios, tias, avós, ou seja, as pessoas da nossa família, seja nossa família de sangue, seja nossa família estendida, de forma adequada, sem usar as pessoas para o nosso próprio benefício, sem fazer das pessoas objeto da nossa idolatria. Quando amamos a Deus corretamente, colocamos o amor no lugar certo, para que deste lugar possamos amar o nosso próximo adequadamente, da maneira como Deus estabeleceu para que amássemos uns aos outros. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, teu ensino, por tua graça que se manifesta na história e de tantas maneiras o Senhor fala conosco, Pai. Obrigado porque nós fomos alcançados por esta linda história de salvação que um dia o Senhor trouxe à realidade. Este plano de longo alcance que nos alcançou na história, no tempo e no espaço, e nos fez, Senhor, seus filhos, nos fez tua família. É em nome de Jesus e com o coração tremendamente grato que nós oramos. Amém.